Boa noite. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 20, de 1 a 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, obrigado, porque nós estamos aqui num momento para nós tão especial. A tua palavra é a verdade, limpa as nossas vidas, limpa as nossas mentes. Senhor, a tua palavra diz que quem tem ouvidos, ouça, como é importante ouvir a tua palavra. Senhor, nós descobrimos que é através da pregação da tua palavra que vem a fé. É pelo ouvir e o ouvir a tua palavra. Nós descobrimos também, Senhor, que uma arma do diabo é arrancar a palavra da mente para ela não surtir efeito. Então nós pedimos que agora cumpra-se a tua palavra que diz que ela mesma não voltará vazia, que ela não volte vazia, que teu Espírito a aplique e ela encontre um bom terreno em nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos, amém. Meus irmãos, hoje de manhã, lendo os versos 1 e 2, nós estávamos meditando, e quero continuar meditando com os irmãos, sobre o seguinte tema: Deus trabalha no tempo da angústia. Deus trabalha no tempo da angústia. E eu estava apenas à guisa de recapitulação, falando hoje de manhã, que todo mundo tem os tempos de angústia. A Bíblia no Novo Testamento chama também de dia mau. O que é o dia mau? O dia mau é aquele dia em que nós estamos sob ataque feroz, quando parece que as notícias se avolumam de modo negativo. Você pensa que a coisa está ruim e descobre que ela está para ficar pior. Esse é um dia mau. Um dia, por exemplo, ou tempo, por exemplo, como o que a família, uma família amiga minha, está passando agora, com um dos seus membros de 50 e poucos anos, com uma enfermidade que os médicos já disseram não há o que fazer. E ele foi enviado para casa e está em casa com as irmãs, com a mãe, e a expectativa é aguardar. Que expectativa ruim, porque não é aguardar para melhorar, a não ser que haja um milagre. Os médicos já disseram, não há o que fazer, pode levar para o melhor hospital do mundo, porque daqui a pouco ele vai piorar, 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 e ele vai ser recolhido à presença de Deus. Está lá aquela mãe, vivendo um tempo de angústia, um dia mau. E irmãos, nesses períodos da vida, temos a impressão, a respeito de Deus às vezes, é que Deus parou de nos ouvir, é que Deus cessou a sua atenção sobre nós. Mas hoje pela manhã, nós estávamos dizendo que no tempo da angústia, Deus trabalha, e trabalha em primeiro lugar respondendo. O Senhor te responda no dia da angústia. Outra coisa que Deus faz no tempo da angústia é nos proteger. O Deus de Jacó, o nome do Deus de Jacó, te proteja. E Deus de fato, meus irmãos, monta guarda à nossa volta. Por isso é que o salmista vai dizer que o guarda de Israel não dormita, não dorme aquele que guarda Israel. O Senhor é quem nos guarda, Deus protege as nossas vidas. Você às vezes sai de um tiroteio meio assim, com uns tiros de raspão, às vezes leva de fato um tiro, mas Deus lhe protegeu, Deus conduziu sua vida. Uma outra coisa que o Senhor faz no tempo da angústia é que Deus nos auxilia, te envia auxílio, apoio, desde Sião. Deus auxilia nossas vidas, nos toma pelas mãos, nos auxiliando, nos mostrando um caminho, dirigindo a sua vida. Você já notou que às vezes você precisa de um apoio, e um simples apoio te dá condições de continuar andando. Eu me recordo uma ocasião que eu fui com Cristiane falar num evento, num lugar, e havia o auditório em cima, os carros ficavam parados lá embaixo. Ela estava com salto alto, um lugar íngreme, e nós tínhamos que deixar o carro lá embaixo e subirmos andando. Num determinado momento eu simplesmente coloquei uma das mãos nas costas dela e fui assim como que estivesse dando uma empurradinha. Só colocar a mão nas costas e fui fazendo uma pequena pressão. Ela só faltou correr subindo, mas eu não estava empurrando tanto, aquilo é um apoio. Isso acontece em nossas vidas em várias áreas. Deus coloca a poderosa mão dele, às vezes nos dá realmente um empurrão, mas às vezes nos ampara, e nós continuamos. Agora, o que mais que Deus faz no tempo da angústia? E isso que eu queria lhe chamar a atenção, que se encontra nos versos 3 e 4. Lembre-se de todas as tuas ofertas. Lembre-se de todas as tuas ofertas. É uma bênção, meus irmãos, quando no meio da angústia, Deus se recorda daquilo que você vem lhe oferecendo, aquilo que tem sido uma constante na sua vida, como um ato de doação. E, irmãos, eu estava uns meses atrás, falando aqui em nossa igreja a respeito de ofertas, e lembrando, ensinando a nós todos aqui, que Deus é um Deus que observa o nosso ato ao ofertar. Você se recorda da história da viúva pobre, que chamou a atenção de Jesus, quando ela foi dar uma oferta, e muita gente havia ofertado, mas Jesus ficou observando e disse: aquela deu do melhor. Aquilo impressionou Jesus. Uma outra mulher no Novo Testamento que deu uma oferta a Jesus, e Jesus ficou tão impressionado, que diz que todas as vezes, em todos os lugares que o Evangelho fosse pregado, o nome daquela mulher ou aquela mulher seria lembrada. Foi aquela mulher que derramou o vaso de alabastro nos pés de Jesus. Jesus ficou tão impressionado, observou aquilo como uma oferta, uma doação, algo que ela queria tirar dela mesma e dar a Jesus. No Antigo Testamento, a oferta de Caim, que chamou a atenção de modo negativo, porque parece que Caim, e nós não sabemos bem o que ocorreu, mas o fato é que Deus não se agradou da oferta, daquele jeito de fazer, daquele modo de fazer, aquele coração fazendo daquele jeito, daquela maneira. Meus irmãos, há coisas que nós recebemos, que se forem feitas com má vontade, para nós parece que perde o valor. Perde o valor. Eu fico impressionado que às vezes um cafezinho bem servido com gentileza, com amor, com vontade de agradar, aquilo parece um banquete, mas um banquete servido de qualquer modo é pior do que um sanduíche ruim, porque o que faz a coisa tomar um patamar maior não é aquilo que é oferecido em si, mas é o espírito da coisa. Meus irmãos, eu tenho feito casamento há muitos anos, e casamento, eu tenho uma tese: casamento fica bonito, não é por conta de enfeite da igreja, não é por conta de roupa de padrinho e madrinha, não é por conta de roupa da noiva, o valor do vestido da noiva. O que conta num casamento e faz aquele casamento ser um casamento marcante, bonito, é o espírito dos noivos. É isso. É o jeito que eles vêm chegando ao longo dos meses que antecedem aquele culto, aquela cerimônia. É a história, é o conjunto da obra, que inclui como é que começaram a namorar, como é que foi o andamento da coisa, como é que decidiram se casar, as conquistas das pequenas coisas ao longo dos meses, a alegria, a afinidade, aquele casamento que Deus está de fato ajuntando. Então aí fica um casamento bonito, num quintal ou numa garagem. Eu já fiz casamento em tudo quanto é lugar. Eu já fiz casamento, meus irmãos, com um monte de gente tocando música assim, tocando samba, bebendo perto, uma gritaria tremenda. A gente não para cá um pouquinho, para lá o pessoal fazendo uma outra festa, atrás o pessoal faz um outro grupo fazendo uma outra festa, aquela coisa bem embolada. E vamos orar aqui ao som de um pagode de lá, uma confusão tremenda. Mas meus irmãos, o casamento em si estava bonito. Então, existe aquele espírito, aquele coração. Eu contei aqui para os irmãos que há uma membro em nossa igreja que aconteceram dois fatos com ela curiosos com relação a esse assunto de dízimo e de oferta. Ela estava indo para a igreja um dia e pegou o ônibus e foi assaltada. Estava levando o dízimo na bolsa. Estava levando o dízimo na bolsa, e o ladrão chegou lá e roubou um bocado de gente, e pegou lá o dinheiro do dízimo e algumas outras coisas. Todo mundo desceu do ônibus, já estava bem perto da igreja, parece que ela acabou de chegar na igreja, e ela me disse assim: pastor, eu fiquei tão chateada com aquilo, e eu pensei, meu Deus, eu sou crente há tantos anos, eu nunca deixei de entregar o meu dízimo. Não é esse ladrão que vai me fazer deixar de ser dizimista esse mês. Arrumou um jeito lá, pegou um ônibus de volta. Foi lá na casa dela, buscou, tinha lá mais um dinheiro, ela pegou um valor referente ao dízimo. E chegou na igreja já meio suada, aquele negócio de dois ônibus e tal, andou, passou aperto com um assaltante. E ela me disse assim: na hora que eu fui andando com aquele envelope na mão, eu pensei, eu não vou deixar o inimigo me derrubar. Deixar de ser dizimista, eu não tiro essa marca da minha vida de ser uma dizimista, de jeito nenhum. E entregou o dízimo. Essa mesma pessoa tem um comércio e acabou pegando um dinheiro para levar de oferta para a igreja, e pegou um dinheiro meio rapidamente. E ela me disse assim que o dinheiro estava todo amassado. Tinha muitas notas amassadas e velhas. E ela pegou aquele dinheiro e a imagem que ela teve era de bêbado comprando cachaça e jogando aquele monte. Porque os irmãos sabem, é difícil dinheiro de cachaça ser novo. Eu nunca fui tomador de cachaça. Entretanto, eu fui criado, meus irmãos, num comérciozinho. E do lado de lá tinha um bar, e nós ficávamos muito por ali. Eu fui criado vendo muita gente bebendo. E nós sabemos, por questões de conhecimento geral, porque isso é o tipo da coisa que todo mundo sabe, por isso que fala dinheiro de bêbado. Isso está igual dinheiro de bêbado. Ela olhou para aquele dinheiro, aquelas notas que estava levando para a igreja, e disse: isso está parecendo dinheiro de bêbado. Ela pegou, ligou o ferro de passar a roupa, passou aquelas notas todas e disse: eu não vou entregar um dinheiro assim. Irmãos, preste atenção, tem que saber ouvir o que o pastor está falando. Eu não estou mandando você passar as notas para levar para a igreja. Eu não estou, não é isso não. Você é inteligente, você está entendendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: é o coração da pessoa, é o fazer com zelo, o fazer com grandeza, com humildade, é entregar para Deus como coisa santa. Irmãos, Deus se lembra das ofertas. No tempo da sua angústia, não só oferta em dinheiro financeiro, mas a sua oferta de vida, a sua oferta de gratidão, o seu culto a Deus, a sua oração de gratidão. Deus se recorda disso no tempo da angústia. E Deus se recorda, e Deus leva em conta. Essa semana eu recebi uma mensagem dizendo mais ou menos assim, parece que dê a Deus, no mesmo tom, no mesmo nível, que você gostaria de ser abençoado. Porque ser abençoado todo mundo quer, mas há pessoas, irmãos, porque Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que preferem a Ele. Deus tem filhos que preferem a Ele, que tem nele a preferência. São pessoas que, se tiverem de fazer alguma coisa sem Deus, elas não querem. Há outras pessoas que vivem a vida como se Deus não existisse. E aí a Bíblia diz que há diferença entre o justo e o injusto. Deus vê com diferença. Por quê? Porque alguns preferem a Deus. Mas uma outra coisa, meus irmãos, que Deus faz no tempo da angústia, nos dias da angústia, é que Deus aceita que os holocaustos, é interessante, lembra-se das ofertas e aceita os holocaustos. Há certas ofertas, há certos, no Antigo Testamento, havia certos holocaustos que Deus não aceitava, não se agradava. O caso da oferta de Caim, que eu citei anteriormente. Mas o que é aquilo que Deus não aceita? É aquilo que é feito de qualquer modo, de qualquer jeito. As ovelhas, o cordeiro deveria ser entregue a Deus, aquele melhor, o saudável. Mas lá em Malaquias nós descobrimos que às vezes um animal era morto, os abutres vinham e começavam já a pegar aquele animal, o corpo daquele animal, alguém corria lá, espantava os abutres e levava o animal morto para ser ofertado. Era como dando carniça para Deus. Então Deus aceitar a nós o nosso culto, aceitar a nossa oração, aceitar o seu pedido, isso é uma bênção no tempo da angústia. Porque no tempo da angústia, o culto a Deus, a entrega a Deus, é muito importante para lhe manter de pé. O texto continua dizendo assim: conceda-te o desejo do teu coração, no verso 4. Então, um pedido que ele está fazendo é que no tempo da angústia, Deus conceda o desejo do coração. Você sabe que no meio da angústia, naquele tempo de agonia, é a hora que nós começamos, meus irmãos, a desejar as coisas necessárias da vida. É difícil, dificilmente você está passando um tempo de angústia e começa a desejar o luxo, porque o que clama na angústia são as necessidades básicas. O que clama na angústia, uma pessoa em verdadeira necessidade, ela não está pensando em ter um jato, em ter um helicóptero, um apartamento num lugar luxuoso do mundo. A angústia, ela pede por aquilo que é essencial para a vida. Aqui está dizendo que o Senhor conceda o desejo do teu coração. E evidentemente, meus irmãos, que num tempo de angústia nós não sonhamos e não desejamos e não pedimos apenas as coisas básicas, mas também outras coisas que possam alegrar os nossos corações. E aí vem o texto dizendo que o Senhor te conceda. No Salmo 37, o verso 4, que o Senhor, diz o texto, que é para entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, ele tudo fará. O Senhor satisfará o desejo do teu coração. Mas a Bíblia é um conjunto. O coração deseja algo, e diz a Bíblia que Deus pode dar. Mas lá em 1 João, no capítulo 5, verso 13, diz que Deus atende todas as nossas orações, todos os nossos pedidos, de acordo com a sua vontade. Ou seja, no tempo da angústia, quando o seu coração deseja algo, e parece que às vezes Deus nem está ouvindo, Deus está guardando o desejo do seu coração, e Ele pode contemplar o desejo do seu coração e dar aquilo que você deseja. Meu irmão, tem coisas que você já desejou e Deus lhe deu, e até você esqueceu. Você esqueceu que pediu aquilo um dia a Deus. De vez em quando, isso acontece comigo. Acontece alguma coisa positiva na minha vida, e aí, tempos depois, eu vou lembrar: mas eu pedi isso. Eu mesmo havia me esquecido. Mas Deus contemplou o coração e deu aquilo. O problema é que às vezes nós não temos a maturidade para entender que Deus não concede o faniquito do coração. O faniquito do coração é uma outra coisa. A bobeira do coração é uma outra coisa. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração. Coração é enganoso. Ah, meu coração não está pedindo para eu ir na igreja. Não, não é o coração. Tá certo. O coração da gente tem horas que fica querendo coisa ruim mesmo e não quer coisa boa. Isso é assim mesmo. Meu coração não está pedindo para eu perdoar. Pois é, é desse jeito mesmo. Meu coração está pedindo para... Eu estou encantada com fulano de tal. Eu estou encantado com cicrana. É, o coração é assim mesmo. Se encanta com gente errada. Se encanta mesmo. Por isso que a gente tem que levar o desejo diante de Deus. Porque Deus santifica. E Ele conhece. Agora é tão bom quando coincide o nosso desejo com o desejo de Deus. Aí é ô glória. Não é verdade? Aí é ô glória. A nossa família tem uma brincadeira lá. Quando a coisa está apertando, quando alguém está falando alguma coisa dura com outro, mas que era necessário, porque quando alguém está falando uma coisa boa, a gente diz: ô glória, ô glória, ô glória, vou fazer um pudim aqui do jeito que você gosta, ô glória, vamos passear no céu, ô glória. Mas na nossa família, quando alguém está falando alguma coisa assim que o outro precisa ouvir, mas que não está gostando muito, a gente brinca assim: quero ver da glória agora. Quero ver da glória agora. Mas o texto diz que Deus pode contemplar e conceder o desejo do coração. E diz o texto no verso 4 ainda: e leve a efeito todos os teus planos. Leve a efeito todos os teus planos. Deus levar a efeito. Filipenses capítulo 2, o verso 13, diz assim: Deus é quem opera em vós, tanto o querer quanto o realizar. O realizar é o levar a efeito. Levar a efeito o quê? Os planos. O pastor Carlos gosta muito de um versículo da Bíblia, que é Provérbios 16:3. Provérbios 16:3, sobre os nossos planos, é um texto realmente maravilhoso. Provérbios 16, verso 3, porque diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor todos os seus planos. No tempo da angústia, meus irmãos, é tempo de fazer planos em Deus. Muitas vezes a angústia vem de um modo tão avassalador, que ela vem cortando os sonhos, ela vem matando as esperanças. A angústia vem fazendo parecer que você não tem futuro. Entendeu? A angústia faz parecer que a morte é a melhor opção. Nós estamos vivendo no mundo, meus irmãos, um anseio pela morte, uma coisa esquisita. O mundo está tomado por um tipo de depressão. Tantas pessoas falando em tirar a própria vida. Isso tem a ver com a falta de esperança, com a falta de alegria. Uma coisa boa que Deus faz e que só Ele mesmo pode fazer é, quando você está num tempo de angústia, ter a possibilidade ainda de sonhar com coisas e saber que Deus pode mudar a realidade e aquele seu plano Deus levar a efeito, Deus conduzir, tornar aquilo real, possível. Porque, meus irmãos, Deus vê as coisas de um modo tão diferente. Deus não vê simplesmente a confusão na qual você está envolvido. Ele vê aquilo ali como um tempo, mas já vê adiante o desenrolar e o cumprimento daquilo que Ele quer. O que não pode num tempo de angústia é deixar de esperar em Deus, começar a confiar em si mesmo, porque você está tão angustiado que já orou uma vez e Deus não lhe respondeu de acordo com o que você desejava, e você mesmo começa a tomar a dianteira da vida, você começa a tomar as decisões. Deus pode conceder e levar a efeito os seus planos. Deus considera grandemente a sua vida de oferta a Ele. Deus considera o desejo do seu coração. Como é bom, meus irmãos, quando a gente sabe que alguém que nós amamos quer alguma coisa e você pode fazer aquilo, pode ajudar aquilo a acontecer. Deus gosta de fazer o que nós desejamos, mas nós precisamos fazer o que Ele deseja primeiro. O problema é eu nunca querer fazer o que Deus deseja para a minha vida e querer colocar Deus fazendo todos os meus desejos. Isso não. Mas a palavra de Deus diz que Deus pode conceder o desejo do coração, levar o plano a efeito. Deus pode fazer um plano ser bem sucedido. Ainda que em Provérbios, no capítulo 16, nós falamos do verso 1, mas tem o verso 3, tem o verso 1 que diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Deus tem uma resposta para você no tempo da angústia. Hoje de manhã eu estava dizendo que é muito bom quando nós oramos e Deus responde rapidamente. E quando Ele responde rapidamente, do jeito que a gente gostaria. Mas o silêncio também é uma resposta. E eu contei de manhã que a Alba, uma irmã nossa aqui que foi muitos anos da igreja, trabalhou aqui na igreja, uma vez nós vivíamos uma situação aqui um pouco complexa, e chegava uma pessoa e dizia para mim que eu tinha que tratar aquele assunto publicamente, um outro também dizendo que tinha que tratar aquilo publicamente. Não tinha WhatsApp assim, então, acho que nem tinha WhatsApp naquele tempo ainda. WhatsApp tem quantos anos? Pois é, parece que sempre existiu, né? Mas isso é novo. Parece que faz parte da nossa vida desde as entranhas, mas não. Surgiu outro dia. Mas gente, e-mail era talvez uma coisa, era uma coisa mais ativa do que está agora ainda. Queria que eu mandasse e-mail para o pessoal da igreja todo e tal. E eu não estava querendo fazer nada daquilo. E um dia eu estava conversando com a Alba sobre aquele assunto, e ela falou comigo assim: pastor, não responde nada mesmo não, porque o silêncio também, não fale nada não, nem na frente da igreja, nem em e-mail, nem de jeito nenhum, porque o silêncio também é uma resposta. E é mesmo. Eu disse hoje de manhã que às vezes nós falamos assim: eu não vou me calar. É, mas devia. Devia. Não devia falar nada. Você já notou que muitas vezes quando você resolve não se calar, a melhor coisa que você tinha a fazer era calar a boca? Você já notou isso? Sem querer lhe ofender, mas sendo muito honesto. Não é verdade? Boa parte das vezes que você resolve, eu não vou ficar quieto, devia ter ficado. Devia ter ficado. Porque se ficasse, o fruto, o produto final, seria melhor. E Deus conosco, meus irmãos, não fica impressionado com pressão da nossa parte. Deus, no tempo da angústia, protege nossas vidas, porque crente tem dono. Ele protege, é o nosso refúgio. No tempo da angústia, Deus auxilia. No tempo da angústia, Deus responde. No tempo da angústia, Deus considera as nossas ofertas. No tempo da angústia, Deus considera os planos do coração. Vê o que você tem pedido nas suas orações, nas madrugadas, nos cultos, nos seus momentos sozinhos, na hora que você está sozinho andando, quando você está em casa sozinho, sozinha. Deus contempla a nossa vida e é capaz de fazer, levar a efeito e fazer acontecer aquilo que nós sonhamos. Gostaria de orar agora com os irmãos, mas nós vamos cantar antes. Vamos adorar o nosso Deus. Hoje de manhã nós cantamos o cântico da Cassiane. Pedi para cantar de novo, os irmãos podem ficar sentados. Vamos cantar em espírito de oração, é um cântico muito conhecido. Vamos adorar a Deus. E meus irmãos, como na quarta-feira aqui, não vamos pedir nada agora não. Vamos só agradecer por aquilo que Deus vai fazer. Porque se você está num tempo de angústia, Deus está cuidando de você. Deus não te abandonou, não abandonou sua família, não abandonou sua casa. Se você está num tempo de angústia, Deus considera tudo que você tem dado a Ele, tudo que você tem oferecido diante de Deus. Feche os seus olhos agora. Senhor Deus e Pai, espalha a Tua bênção entre nós, Senhor. Espalha, Senhor Deus, e derrama a bênção da paz, da segurança, da certeza, Senhor, da resposta na oração, de aceitar, Senhor Deus, as nossas vidas, a bênção de sermos aceitos como um culto ao Senhor. Nós pedimos agora que o Senhor contemple cada coração e que o Senhor faça chover do alto céus as chuvas de bênçãos. Senhor, nós pedimos que o Senhor repreenda toda a operação do inimigo, toda a sorte, Senhor Deus, de demônios contra nós seja repreendida, amarrada, Senhor Deus, afastada de nós, das nossas casas. Senhor, afasta a desonra, afasta, Senhor Deus, todo tipo de desgraça, de desgosto. Nós pedimos, Senhor Deus, o fluir do Teu Espírito. E Senhor, se alguém entre nós está vivendo uma angústia de um grau tal, que está querendo tirar a própria vida, que o Senhor tire isso desta vida. E nós repreendemos toda a obra do inimigo agora, em nome de Jesus. E nós repreendemos toda a obra do inimigo em qualquer vida aqui agora, em nome de Jesus. Este lugar tem um dono e chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E aqui, Senhor, que o inimigo não tenha espaço para gracinhas, e ele vai sair daqui hoje, em o nome de Jesus, para não voltar nesta vida. Senhor, nós te suplicamos agora, que a bondade do Senhor nos cerque. E obrigado, Senhor Deus, porque o teu nome está sobre nós. É em nome de Jesus que oramos. Amém.